Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, muito boa tarde. Quinta-feira, 30 de abril de 2026, véspera de feriado do Dia do Trabalhador. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Thaísa Vitória e estamos ao vivo de segunda a sexta, das 4 horas às 4 e meia da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo do país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande Zé e a produção e a direção da equipe da Rádio Gov e da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
A vacinação contra a gripe, principalmente em crianças, gestantes e idosos, deve ser intensificada antes do inverno chegar. José Carlos Andrade detalha como uma campanha do Ministério da Saúde pode ajudar você a se proteger da gripe.
A circulação do vírus da gripe começou mais cedo neste ano e o Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação, principalmente para crianças, gestantes e idosos, grupos com maior risco de complicações. A vacina contra a influenza está disponível gratuitamente no SUS para os públicos prioritários. A campanha segue até 30 de maio nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Na região Norte, a vacinação ocorre no segundo semestre. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 17 milhões de doses já foram distribuídas no país, com 11 milhões e 600 mil aplicadas em crianças, idosos e gestantes. Até 18 de abril, o país registrou 5.500 casos de síndrome respiratória aguda grave por influenza e 352 mortes. O Ministério também alerta gestantes sobre a proteção dos bebês contra a bronquiolite. O SUS oferece a vacina contra o vírus sincicial respiratório a partir da 28ª semana de gestação. Além disso, recém-nascidos prematuros e crianças de até 23 meses com condições específicas podem receber o Nirsevimab, anticorpo que oferece proteção imediata contra casos graves. A orientação é procurar a unidade básica de saúde mais próxima e manter a caderneta de vacinação em dia. A campanha é realizada anualmente, pois o vírus sofre mutações frequentes e novas cepas passam a circular a cada temporada. Por isso, o Ministério da Saúde atualiza a composição das vacinas em todas as campanhas. O imunizante pode ser aplicado junto a outras vacinas no calendário nacional, incluindo a vacina contra a Covid-19. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O Brasil registra a menor taxa de desocupação da história no primeiro trimestre. A informação é com Daniele Popov.
Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, divulgados nesta quinta-feira, mostram que o Brasil apresentou, no trimestre encerrado em março, uma taxa de desocupação de 6,1%, o menor índice para o período de toda a série histórica do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa de desocupação é o índice que mede o percentual de pessoas com 14 anos ou mais que não têm trabalho, mas procuraram uma vaga de emprego nos últimos 30 dias em relação ao total da força de trabalho. Além do menor índice de desocupação para um primeiro trimestre da série histórica, a massa de rendimento médio real, ou seja, a soma das remunerações dos trabalhadores do país, chegou a 374 bilhões e 800 milhões de reais, outro recorde para o período. O rendimento médio real habitual dos trabalhadores foi de R$ 3.722. No trimestre encerrado em março, a taxa de informalidade foi de 37,3% da população ocupada, o equivalente a 38 milhões de trabalhadores informais. O número de empregados com carteira assinada no setor privado aumentou em 1,3%, com 504 mil pessoas a mais com carteiras assinadas no ano. Já o número de empregados sem carteira no setor privado recuou 2,1% no trimestre. O número de trabalhadores por conta própria ficou estável no trimestre, mantendo-se nos 26 milhões. da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
E a gente segue com o nosso giro de notícias agora para falar de um decreto publicado hoje que regulamenta a contribuição social sobre bens e serviços, a CBS. Quem conta para a gente é Cláudio Mário Carvalho.
O governo do Brasil publicou nesta quinta-feira 30, no Diário Oficial da União, o decreto que regulamenta a contribuição social sobre bens e serviços, a CBS. O tributo faz parte da reforma tributária sobre o consumo e substitui impostos como PIS e COFINS dentro de um novo modelo que busca simplificar e unificar a cobrança no país. A CBS integra o sistema de imposto sobre valor agregado ao lado do IBS e será aplicada de forma não cumulativa e no destino. O decreto define regras práticas de funcionamento, como emissão de documentos fiscais, aproveitamento de créditos e incidência sobre operações com bens e serviços, incluindo transações com pagamento, como compra, locação e prestação de serviços. A implementação será gradual entre 2026 e 2032, com início completo em 2033. Em 2026, haverá fase de testes com alíquotas reduzidas e compensação com tributos atuais. A cobrança efetiva começa em 2027, com a extinção de PIS e COFINS. A expectativa é reduzir a burocracia, diminuir custos para empresas e evitar disputas judiciais causadas pela complexidade do sistema atual. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Cláudio Mário Carvalho.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E hoje quem fala pra gente sobre a previsão do tempo no feriado e no fim de semana é Maísa Carvalho, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Boa tarde, Maísa.
O feriado de 1º de maio será de tempo instável em grande parte do país. No norte, a condição é de pancadas de chuva, com temperaturas variando entre mínimas de 20 e máximas de 34 graus. No nordeste, a condição é de pancadas de chuva no litoral norte e leste, com tempo firme e sem condições de chuva para o interior da região, com mínimas de 20 graus no interior da Bahia e máximas que podem chegar a 34 em áreas do Piauí. No centro-oeste, a condição de pancadas de chuva no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e tempo firme sem condição de chuvas em Goiás e no Distrito Federal, com mínimas de 18 graus e máximas de 34 no Mato Grosso do Sul. No sudeste, a condição é de tempo firme, mas durante a tarde a chance de pancadas isoladas no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e leste de Minas Gerais, com mínimas de 18 e máximas de 32. No sul, a chegada de uma frente fria durante a tarde deve trazer pancadas de chuvas e tempestade para o Rio Grande do Sul. Nos demais estados, o tempo deve seguir firme, com mínimas de 12 e máximas de 34. Já no sábado, dia 2, a condição deve permanecer semelhante, com pancadas de chuva para a região norte e nordeste, sendo mais intensas no norte dessas regiões devido à atuação das ECT. O tempo deve permanecer firme, com baixa probabilidade de chuva para Minas Gerais, Goiás, leste do Mato Grosso, nordeste do Mato Grosso do Sul, interior da Bahia e sul do Tocantins. No sul do país, a frente fria continua provocando pancadas de chuva e tempestades para toda a região, com possibilidade de queda de granizo no Rio Grande do Sul. As temperaturas devem variar entre 24 graus no norte e máximas de 34, no nordeste com mínimas de 18 e máximas de 32, no centro-oeste mínimas de 18 e máximas de 34, no sudeste com mínimas de 16 e máximas de 34, e no sul as mínimas devem ficar em torno de 20 e as máximas não devem ultrapassar os 22. No dia 3, no domingo, para o norte, a condição de pancadas de chuvas isoladas, com mínimas de 24 e máximas de 34. Para o nordeste, as chuvas devem se concentrar no litoral norte da região, com tempo estável para o resto da região. As mínimas devem ficar em torno de 20 e as máximas devem chegar a 34. No centro-oeste, o tempo deve permanecer firme, com baixas chances de chuva, com exceção do Mato Grosso do Sul. No Sudeste, a frente fria que avançou deve alcançar São Paulo, leste de Minas e Rio de Janeiro, causando pancadas de chuva, e as mínimas devem ficar em torno de 14 e as máximas devem ficar por volta dos 34 no oeste da região. Já no sul, a frente fria ela já deve ter avançado e deve causar pancadas de chuva em Santa Catarina e no Paraná. E no Rio Grande do Sul, as chuvas devem cessar, mas deve haver uma queda de temperatura, com as mínimas ficando em torno dos 6 graus e as máximas não devem ultrapassar os 26. Maíssa Carvalho, meteorologista do IMET, para o Assunto Federal.
Obrigada pelas informações, Maísa. E aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Parabéns para os nossos ouvintes de Nobres, em Mato Grosso, Glória, na Bahia, Cutias, no Amapá, Murutinga do Sul, em São Paulo, e Ibicaré, em Santa Catarina, que completam mais um ano amanhã. E agora a gente entra no quadro do Comunica BR para saber como que o governo do Brasil está atuando aí na sua cidade. Lá em Nobres, no Mato Grosso, a gente tem que 1.500 famílias estão sendo beneficiadas pelo Bolsa Família. Já no Auxílio Gás, estão sendo beneficiadas 476 famílias. Agora, lá na Bahia, em Glória, nós temos 253 famílias beneficiadas pelo Auxílio Gás. Já no Pé de Meia, estão sendo atendidos 444 estudantes. O investimento aí do governo nesse programa, lá em Glória, na Bahia, é de mais de 29 milhões de reais. Já em Ibicaré, em Santa Catarina, a gente tem que 84 famílias estão sendo beneficiadas pelo Bolsa Família. Já no Farmácia Popular, estão sendo beneficiadas 651 pessoas. E já no Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, 404 estudantes estão sendo atendidos lá em Bicaré, em Santa Catarina, um total aí do governo de 228 mil reais na cidade para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E vamos em frente, agora pelo horário de Brasília, são 4 horas e 36 minutos.
Curtas do Bom Dia.
O programa Bom Dia Ministro de hoje recebeu aqui nos estúdios da EBC o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Na conversa com emissoras de rádio de várias regiões brasileiras, ele defendeu a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais. Vamos ouvir.
Esse debate da jornada de trabalho é um debate importante porque o governo tem clareza desse momento e do que a economia pode. Então o governo fala, olha, redução de jornada de trabalho ela tem que ser feita de forma sustentável. Então a sustentabilidade econômica, social, ela é importante também nesse momento. Agora, é necessário que a gente faça uma correção de uma jornada que é extenuante. Hoje é provado que está aumentando demasiadamente as doenças profissionais, especialmente doenças mentais, mas também acidentes, também muitas faltas, porque a escala de jornada, que eu separo assim, a jornada de trabalho com a escala de jornada. A jornada, hoje, a Constituição brasileira prevê uma jornada máxima de 44 horas semanais, o governo defende com muita clareza a redução para 40 horas semanais, sem redução de salário, com duas folgas na semana, para mudar a escala perversa, especialmente para as mulheres, que é a escala 6x1. Isso seguramente levaria a um processo de melhoria do ambiente de trabalho, evitando doenças, evitando faltas no trabalho, porque isso derruba a produtividade da economia brasileira. Prova que muitas empresas tomam a iniciativa, mesmo antes do Congresso avaliar e tomar essa decisão, de acabar com a escala 6x1, implantando 5x2. E a experiência é exitosa. Se você reduz a jornada, que dá o impacto que a CNI está registrando, conforme você anunciou na abertura. Mas ele pode ser compensado com a diminuição das faltas, da ausência do trabalho, com melhoria da qualidade e melhoria da produtividade. Essa é a aposta do governo.
E o ministro também disse que é preciso combater o terrorismo contra a mudança na escala de trabalho. Vamos ouvir.
A jornada de trabalho, ele tem um debate profundo. A sociedade tem se manifestado nas pesquisas com esmagadora maioria de opinião de que é uma necessidade. O que nós precisamos combater é o terrorismo. Há um terrorismo, especialmente de entidades empresariais, que aparentemente o mundo vai acabar com a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Agora, historicamente, nós temos que mostrar os acontecimentos da história, no Brasil e no mundo. E toda a experiência é que, neste momento, sempre melhora o ambiente de trabalho. Em 88, na Constituinte, vocês se lembram, todo o esforço deste centrão do Congresso, que não queria de jeito nenhum reduzir a jornada de trabalho, que era 48 horas semanais na época, para 44 horas semanais sem redução de salário. E ali também dizia, vai aumentar a informalidade, vai gerar desemprego, vai fechar empresas, as pequenas empresas vão quebrar. E eu não tenho conhecimento de nenhuma empresa que tenha quebrado porque houve a redução de jornada. Muito pelo contrário, nós aumentamos a produtividade naquele momento, nós melhoramos a qualidade da produção, nós diminuímos o absenteísmo, diminuímos o acidente de trabalho. Então, esse movimento de melhoria do ambiente ajuda a propiciar a melhoria da capacidade da economia brasileira como um todo. O que tem que ter clareza é que muita gente está mentindo. Ontem eu recebi uma liderança empresarial que me perguntava, escuta, mas a 6x1, acabar com a 6x1, né, eliminar o trabalho ao sábado, ao domingo, isso vai ser prejudicial. Eu falei, escuta, uma coisa é o trabalhador a trabalhadora, ele tem que ter respeitada, se aprovada ao fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho 40 horas semanais, o trabalhador a trabalhadora tem que se ver respeitado a sua jornada de 40 horas semanais. Acima de 40 horas semanais será hora com pagamento extraordinário, com os adicionais que a CLT prevê. Não é assim a proibição. Isso aqui haverá um espaço para negociação coletiva. Vamos imaginar, uma empresa que necessita trabalhar os 7 dias da semana, ela vai poder trabalhar os 7 dias da semana. Não é verdade que está proibido. A trabalhadora manicure, que às vezes fala assim, eu quero, esse é o depoimento das trabalhadoras, tá, eu preciso de duas folgas na semana. Não, agora não me impõe que a folga seja no sábado, que é meu grande dia de faturamento. Evidente que ela terá o direito de trabalhar aquele sábado. Não é verdade que quando acabar isso vai eliminar o trabalho aos sábados. As folgas, elas podem ser consecutivas ou não, vai depender da formatação que o Congresso aprove. E nós, o governo, propõe que não tenha essa rigidez, que tenha uma flexibilidade de quando serão as faltas, que seja matéria de contrato coletivo, de convenção coletiva entre trabalhadores e empregadores representados pelos seus respectivos sindicatos.
Por fim, o ministro falou no Bom Dia Ministro que não há risco de informalidade com a redução da jornada. Vamos ouvir mais este trecho.
Não há qualquer perigo de você fomentar a informalidade. O turismo já é bastante informal, a bem da verdade. O que nós precisamos, na verdade, é você formalizar mais. E é plenamente possível ter as várias possibilidades. A CLT tem as várias formas de contratação que pode ser formal. Depende muito dos agentes locais, do território, depende muito da atuação das entidades patronais e de trabalhadores, de fomentar as contratações coletivas e buscar ali a criatividade no contrato coletivo nesse processo de formalização. Não há por que temer qualquer aumento da informalidade por conta da eventual redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Muito pelo contrário, nós precisamos fomentar ainda mais. E aí você tem os vários mecanismos, é comunicação, é as oficinas de trabalho, os seminários propostos, os debates com as entidades patronais de trabalhadores, que oriente o processo. Isso aqui precisa de pactuação, precisa de liderança local que fala, não, vamos melhorar o nosso ambiente. Qual é o ambiente? O ambiente de contratação, a formalização, a proteção ao trabalho, a proteção às empresas, da segurança jurídica, porque se você incorrer numa insegurança, muitas vezes na informalidade, fazendo uma burla à legislação trabalhista, você pode sofrer uma autuação, sofrer uma multa, e não é isso que o governo deseja. O governo deseja uma relação de trabalho saudável em todas as esferas da economia brasileira, e não é diferente do turismo.
Esses foram os principais destaques da participação do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, no programa Bom Dia Ministro de hoje. Para ouvir ou baixar o programa completo, você já sabe, basta entrar no nosso portal. Anota aí, radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
Ser brasileiro tá na moda. E vacinar nas escolas sempre esteve. A gente tá conquistando premiações nos cinemas e protegendo o nosso público nas salas de aula. Em abril, a vacinação nas escolas ganha força com a Semana Nacional Saúde da Escola. Aproveite para vacinar crianças e adolescentes menores de 15 anos. O mundo reconhece o que a gente faz bem feito. E vacinação nas escolas sempre foi muito Brasil. Saiba mais em gov.br/vacinação. Ministério da Educação, Brasil. Do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
E a gente continua com o nosso programa, agora no Boletim Conexão Energia. O Ministério de Minas e Energia lançou uma consulta pública sobre o Plano Nacional de Transição Energética. Vamos ouvir.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias do cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gol. O Ministério de Minas e Energia lançou, nesta quarta-feira, a consulta pública do Plano Nacional de Transição Energética, o PLANT. O Plano de Ação do Governo do Brasil traça o caminho para a neutralidade de carbono nos próximos 30 anos. Elaborado com a participação de mais de 40 instituições, o PLANT foca em segurança energética, justiça social e competitividade para uma economia de baixo carbono. A consulta pública fica aberta por 45 dias nos portais do MME e Participa Mais Brasil. Em evento sobre o futuro do setor elétrico, o MME defendeu a modernização das redes e a segurança energética. O secretário nacional de Energia Elétrica, João Daniel Cascalho, destacou que o governo do Brasil trabalha para garantir previsibilidade e resiliência ao sistema. A digitalização e o uso de inteligência nos processos são centrais para lidar com o avanço das fontes renováveis e proteger o consumidor contra eventos climáticos extremos. Já no setor de gás natural, o MME reforçou a agenda estratégica para ampliar a oferta e reduzir preços. Durante a Gas Week 2026, o secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME, Renato Dutra, representando o ministro Alexandre Silveira, afirmou que o gás é prioridade para a reindustrialização do país. O ministério busca destravar instrumentos de concorrência e modernização regulatória para que a redução de custos chegue, de fato, ao bolso do cidadão. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
O BNDES realizou ontem a oficina do BNDES Periferias Mulheres, encontro virtual voltado a organizações interessadas em apresentar projetos à chamada pública, que destinará até 80 milhões de reais para apoiar mulheres empreendedoras e iniciativas da economia do cuidado em favelas e comunidades urbanas. Os detalhes no áudio release do BNDES.
Agência BNDES de Notícias.
Está aberta até o dia 12 de junho a chamada pública de projetos BNDES Periferias Mulheres, promovida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A iniciativa vai destinar um total de até 80 milhões de reais para apoiar mulheres empreendedoras e ações da economia do cuidado em favelas e comunidades urbanas. A chamada de projetos é voltada exclusivamente para mulheres e está estruturada em duas frentes: BNDES Periferias Empreendedoras e BNDES Periferias Economia do Cuidado. As duas modalidades têm como objetivo apoiar projetos que promovam geração de renda, fortalecimento de negócios locais, inclusão produtiva e redes de cuidado nos territórios periféricos. Podem apresentar propostas pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Os projetos também podem ser apresentados por duas ou mais organizações que atuem em parceria no mesmo território. A diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, dá exemplos de projetos que poderão ser apoiados pela iniciativa.
Projetos voltados para empreendedorismo, então vale educação financeira, mentoria e capital semente, que é aquele valor que você dá para a instituição, para que muitas vezes ela precisa daquele gás inicial, precisa comprar um equipamento, precisa melhorar a sua gestão, precisa de um recurso para poder estar tendo esse reforço inicial. E o projeto que é a grande inovação nossa, que é Periferias da Economia do Cuidado, isso para nós é uma grande novidade, poder apoiar negócios periféricos, coletivos ou individuais, que gerem trabalho e renda ao prestar serviço para pessoas que precisam de cuidados.
Mais informações sobre a chamada pública de projetos BNDES Periferias Mulheres estão disponíveis no site bnds.gov.br/BNDES Periferias. Reportagem André de Barros Lima.
Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br.
Assunto Federal. Momento Serviço.
Abrimos nosso Momento Serviço de hoje falando do resultado de mais uma etapa do concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar, que foi divulgado. Quem conta pra gente é Daniele Popov.
Já está no ar a lista das melhores receitas da alimentação escolar do país. O resultado dessa etapa classificatória do concurso para a escolha da receita foi divulgado nesta quinta-feira pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Ao todo, 2.772 receitas de todo o país foram avaliadas pela comissão julgadora, que selecionou 136 preparações para a próxima fase da iniciativa. Foram avaliados critérios como viabilidade de execução no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, criatividade, uso de alimentos regionais e da sociobiodiversidade e preferência por alimentos in natura ou minimamente processados. As receitas classificadas até o momento seguem agora para a etapa de votação popular, que será aberta ao público de 15 a 30 de maio. Qualquer pessoa pode acessar as preparações e votar em sua preferida. A terceira edição do concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar vai premiar duas receitas por unidade da federação e uma receita da entidade executora federal, totalizando 55 merendeiras e merendeiros vencedores, juntamente com as escolas que representam. Cada participante receberá R$5.000, enquanto a escola vinculada à receita vencedora será contemplada com R$8.000, valor que deverá ser usado para a compra de equipamentos ou em melhorias na infraestrutura da cozinha escolar. O resultado final está previsto para sair até 10 de junho. Mais informações em www.gov.br/FNDE. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
E atenção, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz hoje, às 8h30 da noite, um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão. O tema central é o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Nas redes sociais, o presidente destacou que o objetivo é conversar diretamente com quem move o país. E você pode acompanhar diretamente com a gente no nosso site, radiogov.ebc.com.br. Então, anote aí, hoje, às 8h30 da noite, pronunciamento do presidente Lula em rede nacional de rádio e televisão.
Sabia que o Enem leva você ao ensino superior? E quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CadÚnico não precisam pagar a inscrição do Enem. Participantes do Pé de Meia que fizerem a prova ganharão um incentivo de R$200. Agora você tem mais tempo para fazer o Enem de graça. Solicite sua isenção até 30 de abril na página do participante. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
E vamos de música agora? Só aqui você fica sabendo o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Quem deixou deixou o pedido hoje aqui para a gente foi o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
Olá, ouvintes da Rádio Gov, sou Luiz Marinho, sou ministro do Trabalho e Emprego do governo do presidente Lula e hoje quero ouvir Cidadão, com Zé Geraldo, em homenagem a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil.
Aquele edifício, moço, ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me chega um cidadão e me diz desconfiado, tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Vendo aquele colégio, moço, eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, usa massa, fiz cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Esta dor doeu mais forte, por que que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer. Lá a seca castigava, mas do pouco que eu plantava, tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo, lá eu trabalhei também. Lá sim valeu a pena, tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse, rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas, eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa e na maioria das casas eu também não posso errar.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Está chegando ao fim o nosso assunto federal de hoje, mas antes, só mais um recado muito importante. Você pode acompanhar mais notícias do governo do Brasil no nosso site, radiogov.ebc.com.br. E como amanhã é feriado do Dia do Trabalhador, nós voltamos na segunda-feira, das 4 às 4 e meia da tarde. Esperamos você para mais um encontro cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá! Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.